Uma primeira palavra, obviamente, para agradecer a presença do nosso convidado de hoje, o Sr. Diretor do Jornal de Notícias, José Leite Pereira, a quem agradeço em nome da Comissão a disponibilidade imediata e, de resto, não apenas para se deslocar imediatamente à Comissão, como também para o acerto de agenda que fosse entendido como mais adequado para os trabalhos, para os nossos trabalhos parlamentares. E, por isso, obviamente, quero, em nome aqui da Comissão Parlamentar, expressar o meu agradecimento ao Sr. Diretor. Uma segunda palavra ainda antes de entrarmos na audição de hoje, apenas para, publicamente, dar uma explicação que os senhores deputados já receberam. Recebi ontem uma carta do arquiteto José António Saraiva, que era a audição que estava marcada para a primeira hora de hoje, para as 3 da tarde. A carta que foi imediatamente divulgada pelos senhores deputados ontem ainda, e em que o próprio pede a reprogramação da sua audição, atendendo à situação que se está a viver no país. Tentei demover o senhor arquiteto, mas acertei, reprogramei, uma vez que ele me disse que era uma decisão pensada, ponderada. Reprogramei de imediato, e como os senhores deputados também sabem, está marcada essa audição já para sexta-feira de manhã, já depois de terminar o atual o período de luto nacional. Vamos fazer esta nossa audição seguindo aquilo que está entre nós acertado. Cada uma das bancadas parlamentares terá 5 minutos para colocar as questões ao Sr. Diretor do Jornal Notícias e depois, eu dou já a palavra, e depois, a seguir a isso, obviamente, a seguir a cada questão, darei a palavra ao nosso convidado para dar os esclarecimentos e fazer as considerações que entender por bem. Peço aos senhores deputados que mantenham o rigor e a disciplina nos tempos que têm sido apanágio das audições anteriores. Antes de começar, então, dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Bom, Sr. Presidente, é só um mero comentário relativamente à carta que recebemos do Sr. Arquiteto José António Saraiva, para dizer que o grupo parlamentar do PS, naturalmente, que leu esta carta, e entendemos que os argumentos aqui apresentados não são plausíveis. Entendemos que esta matéria que nós estamos a tratar é suficientemente séria para ser abordada todos os dias, que não poderemos, obviamente, interromper uma discussão em função de situações trágicas e, muito menos, em função, no fundo, da agenda da pessoa que vem cá falar. E, por isso, lamentamos, no fundo, esta posição, mas sexta-feira cá estaremos para questionar o Sr. Arquiteto José António Saraiva sobre a matéria que queremos ver esclarecida e que lamentamos que hoje não fosse possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, uma vez que o Sr. Deputado João Serrano lhe dei a palavra, vou permitir também, já pedindo aqui desculpa ao nosso convidado, que obviamente se eu soubesse que pretendiam usar a palavra não o teria ido buscar já, mas com o consentimento que já me foi dado pelo nosso convidado, eu pedi só aos Srs. Deputados, eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para ser necessariamente rápido, como também foi o Sr. Deputado João Serrano. Sr. Deputado Pedro Duarte, prescindo. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós também estranhamos este pedido de adiamento. Estranhamos este pedido de adiamento, uma vez que os trabalhos da Assembleia da República não puderam ser suspensos pelo luto nacional e não puderam ser suspensos por motivos que têm a ver com o funcionamento da Assembleia da República e não esta Comissão. Compreendemos que o Sr. Presidente está numa posição complicada, estamos em audições numa Comissão e não numa Comissão de Inquérito, e, portanto, as pessoas são convidadas a virem aqui prestar esclarecimentos, mas parece-nos que esta carta desrespeita a Assembleia da República, mas mais do que isso, desrespeita os madeirenses e a tragédia, porque pretende pôr um acontecimento tão grave e tão trágico para tantos de nós numa luta sobre espaço mediático, porque a carta se refere a ecos e não a luto. Compreendemos que o Sr. Presidente está numa posição complicada. Achamos também que este acontecimento acaba por reforçar a necessidade de comissão de inquérito que o Bloco de Esquerda já tinha proposto, até para prestigiar estas audições e o trabalho que aqui efetuamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, só dizer que eu não estou numa posição complicada. Eu fiz aquilo que me compete fazer. Tentei demover o próprio, não sendo possível, reprogramei imediatamente porque acho que esta audição tinha sido aprovada na Comissão e tinha que se realizar. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, sobre esta questão, nós, da carta que foi entregue pelo arquiteto José António Saraiva, não consideramos haver aqui um respeito para a Assembleia da República. Há uma solicitação de adiamento da audiência parlamentar em função de circunstâncias da opção do foro pessoal, da apreciação pessoal que cada um faz das circunstâncias em que estamos, particularmente no curso da tragédia que se deu na Autónoma da Madeira. Agora, lamentamos é que em torno disto se criem incidentes parlamentares, esses sim, que acabam por servir para desvalorizar o trabalho que esta Assembleia da República e em particular esta Comissão de Ética está a fazer e, em concreto, com estas audições. E, portanto, julgamos que a partir desta circunstância em que não está colocada em causa a celeridade da audição, porque ela vai ser feita na sexta-feira, nem sequer está colocada a sua realização, porque da parte de quem estaria por ser ouvido, nem sequer foi colocada a impossibilidade ou a falta de vontade em querer comparecer nestas audições. Portanto, não havendo, desse ponto de vista, nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade criada ao funcionamento da Comissão, estranhamos é que dentro da Comissão haja quem levante problemas em torno de incidentes, crie incidentes em torno de uma circunstância dessas. Esses sim, entendemos nós, podem contribuir negativamente para a imagem da Assembleia da República e podem contribuir negativamente para um trabalho sério que esta Comissão está a fazer e esta Assembleia da República está a procurar fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais... peço desculpa, Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, só para dizer muito brevemente o seguinte. Nós, desde o princípio, tivemos sobre esta Comissão uma visão muito concreta e é a seguinte. Esta Comissão, no que toca a estas audições, deve debruçar-se apenas e tão só na questão do relacionamento entre o Governo e a comunicação social e a maneira como o Governo respeita ou não respeita, no caso, a independência da comunicação social. É esse o nosso objeto e deixamos isso bem claro desde o início. Quanto ao mais, eu devo lembrar que nós somos uma comissão parlamentar, fizemos um convite institucional para uma pessoa, para ela vir cá, essa pessoa entendeu não vir num dia, dando uma justificação que a vincula tão só a ela, e a celeridade não foi posta em causa, uma vez que foi marcado para a próxima sexta-feira. E, portanto, daqui as únicas coisas que eu acho que merecem realce, uma é a questão do luto nacional em que o país está mobilizado em solidariedade para com o povo da Madeira, e essa é uma questão que eu acho que atravessa todos os partidos, todos os grupos parlamentares, é absolutamente unânime em Portugal. E a segunda são os trabalhos desta Comissão. Ora, eu penso que para o bom funcionamento dos trabalhos desta Comissão, aquilo que nos dignifica a todos é irmos diretos às questões e debruçarmos sobre as questões e não estamos agora aqui presos em questões laterais a discutir as cartas e as justificações. Acho que nada disso tem nenhum tipo de sentido e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, aquilo que pode esperar é que nós estamos aqui para discutir a questão concreta de que eu falei e que é precisamente essa da relação do Governo com a comunicação social e não para discutir nenhum outro fediver. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço a palavra porque, uma vez que todos os parlamentares usaram da mesma, não, até poderia ser mal interpretado o meu silêncio. Mas, de facto, o PS não gostaria de contribuir para alimentar esta polémica, ou pseudo-polémica, que nos parece absolutamente lamentável a todos os títulos. A verdade é que nós convidamos um conjunto de personalidades que são absolutamente livres de decidirem cá vir ou não vir. É nesse pressuposto que os convites são formulados. Há um dos convidados que não só aceitou vir, como depois solicitou um adiamento de uma forma que nos parece correta e educada, através, nomeadamente por escrito, fazendo essa mesma solicitação a esta Comissão. Invocando ainda por cima um argumento que eu acho que tem que ser respeitado por todos, concordemos mais ou menos, mas tem que ser respeitado, que é invocando o luto nacional que foi decretado e bem por este Governo. Portanto, nesse sentido, parece-nos que este é apenas e tão só mais um incidente que manifesta e demonstra o desconforto e eu teria até a forma contrariada como o Partido Socialista tem enfrentado este debate aqui em torno da Comissão Parlamentar. E, portanto, para deixar claro que era importante e interessante se o Partido Socialista, de uma vez por todas, deixasse de tentar criar sucessivamente incidentes que prejudiquem o desenrolar normal dos trabalhos da nossa Comissão Parlamentar. Já vamos começar esta Comissão com um atraso muito significativo e isso não nos parece nada correto, nem nos parece que seja um bom sinal para o nosso trabalho, que pretendemos que seja sério e produtivo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Oh, Sra. Deputada, eu não vou permitir a abertura de... Eu disse que ia dar apenas a palavra a cada uma das bancadas, todos falaram livremente e, portanto, eu não vou abrir debate nenhum. Vamos seguir com a nossa audição. Peço desculpa à Sra. Deputada, compreenda. E depois, no final da audição, se quiserem continuar a reunião, continuaremos a nossa reunião. Eu, antes de dar a palavra, de iniciar já a audição, queria apenas também, depois de todas as bancadas terem pronunciado, queria apenas dizer uma coisa, porque ficaria mal com a minha consciência se não o fizesse. O arquiteto José António Saraiva foi de total correção na conversa, nas duas conversas que teve comigo, ontem à tarde. Disponibilizou-se, de facto, imediatamente. Eu próprio, pessoalmente, também, o meu primeiro impulso também era que o luto nacional devesse obrigar um recolhimento diferente, mas não é essa a decisão definitiva da Assembleia, não é esse o quadro em que estamos a funcionar, e o arquiteto José António Saraiva compreendeu o quadro que eu lhe expliquei e disponibilizou-se imediatamente para o dia, a data seguinte que eu lhe sugeri, que foi sexta-feira de manhã. É apenas isto em termos factuais, não faço mais nenhuma consideração, mas para que fique claro no espírito de toda a gente aquilo que efetivamente se passou comigo e com este nosso convidado no dia de ontem, tendo de resto eu tido a oportunidade, na sequência dessa questão, de falar com todos os outros convidados para o dia de hoje e de amanhã, portanto os dias do luto nacional, entre os quais o diretor do Jornal Notícias, que aqui está ao nosso lado, com quem também falei ontem, e que também se disponibilizou imediatamente para aquela que fosse o entendimento e a decisão definitiva da Assembleia da República. Se a Assembleia da República entendesse que o luto nacional era para suspender, todos os outros nossos convidados, entre os quais o hoje aqui presente, se disponibilizou imediatamente para reprogramar também, se fosse essa a decisão. Não foi essa a decisão e, portanto, aqui estamos e vamos iniciar os nossos trabalhos e continuá-los na forma que estava programada. Pedindo aos senhores deputados que depois, no final da audição, se assim o entenderem, podemos prosseguir os trabalhos da Comissão e voltar a abordar este assunto. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, como eu estava a referir há pouco, seguindo o nosso figurino habitual, começando pelo partido requerente, 5 minutos, e depois com respostas imediatas por parte do nosso convidado, e seguindo sucessivamente pelas várias bancadas parlamentares em 2 rondas. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria agora de forma mais formal por cumprimentar, se permitem a expressão, não é? A repetição, por cumprimentar o Sr. Diretor do Jornal Notícias e agradecer muito a sua disponibilidade para poder estar presente nesta nossa comissão. Eu tinha algumas questões para colocar, 5, não sei se terei tempo das 5, mas vamos andando e vamos vendo, não é? E a primeira acho que fará sentido, porque foi uma questão já avisada noutras audições que aqui tivemos, prende-se com, eu diria já a célebre crónica não publicada de Mário Crespo. E acho que era interessante, até para o saudável exercício do contraditório, ouvir a opinião do seu diretor do Jornal Notícias sobre esta não publicação. No fundo, quais os fundamentos que motivaram esta decisão da sua parte? E se, na ótica editorial do Jornal Notícias, aquele texto é uma crónica ou tinha qualquer outra característica, se era uma notícia ou um artigo de qualquer outra natureza. Não é? Sobre isto ainda, perguntar-lhe quando foi tomada a decisão, quer dizer, quando conheceu, em que momento conheceu ou leu a crónica, ou teve acesso à crónica, portanto, quando tomou a decisão e quando a comunicou, em que momento a comunicou ao jornalista Mário Crespo. Designadamente, aqui é o que é relevante para o nosso efeito, é se a decisão estava já tomada quando contactou o jornalista Mário Crespo, designadamente o próprio terá dito que, na sua convicção, o jornal já estaria a ser impresso naquele momento. Esta era, portanto, a primeira questão. A segunda prende-se com uma orientação editorial de que o Jornal Notícias é acusado, designadamente pela Câmara Municipal do Porto. A Câmara Municipal do Porto acusa diretamente o Jornal Notícias de seguir uma linha editorial pré-definida, digamos assim, de oposição clara ao Executivo maioritário, não é? E concretamente ao seu Presidente, Dr. Rui Rio. No que diz respeito à própria cobertura de notícias, ao tratamento de notícias, à escolha de manchetes, há vários inúmeros exemplos que poderiam ser aqui trazidos à coleção e que eu me dispensarei, pelo menos nesta primeira intervenção, por razões de tempo, de dar exemplos muito significativos. Mas há questões muito concretas que se prendem até com o próprio exercício do contraditório. Isto até vem um pouco na linha daquilo que provavelmente me responderá, imagino eu, não é, do que nós já vamos conhecendo, a propósito da primeira questão. Porque há casos, designadamente no mesmo momento, e não me refiro a esta polémica que já existe, pelo menos desde 2006, entre o JN e a Câmara Municipal do Porto,
mas há casos muito concretos em que a Câmara Municipal do Porto acusa, por exemplo, o Jornal Notícias de não ter ouvido ou auscultado quando, muito recentemente, na mesma altura desta crónica, publicou uma notícia de manchete durante 2 ou 3 dias seguidos de um caso judicial em que eventualmente estaria envolvida ou alegadamente uma vereadora da Câmara Municipal do Porto e que nunca foi para esse efeito ou nunca teve oportunidade de exercer. E estamos aqui, repito, a falar não de crónicas, não de artigos de opinião, mas estamos a falar de notícias a que foram dadas, aliás, impacto muito significativo por parte do Jornal Notícias. Não é? Terceira questão. Gostaria de ouvir a sua opinião e qual o critério e qual a intervenção, o grau de intervenção, digamos assim, da direção de informação ou da direção editorial do Jornal Notícias para notícias desta natureza que eu mostro e, portanto, que tem ou artigos desta natureza, que tem o grafismo, tem o lettering, o espaçamento, são notícias, portanto, basicamente exatamente iguais a todas as outras do Jornal Notícias e que têm títulos como Escolas com mais alunos e melhores resultados. Outra, Educação de adultos assente na exigência e rigor. Outros, Plano tecnológico revoluciona as escolas. Outro, O país está a ganhar a aposta no ensino profissional. E isto, se formos ao detalhe e virmos com cuidado, percebemos que há um pequeno título que diz JN Anúncios. E, portanto, isto basicamente é publicidade, paga pelo Ministério da Educação. São textos escritos e elaborados no gabinete de comunicação do Ministério da Educação e que são publicados quinzenalmente, pelo que conseguimos perceber, por parte do Jornal Notícias nas suas páginas. E, portanto, se lhe parece que isto, que para o leitor menos atento, eu diria, passam perfeitamente, acho que concordará comigo, como notícias, porque tem tudo, são formas de notícias, se lhe parece que isto não é um mau exemplo de uma publicidade enganosa, no sentido de tentar induzir os leitores de que aqui se trata de notícias, com todos os critérios noticiosos, mas que afinal é mera propaganda governamental. E, portanto, gostaria de perceber qual o grau de intervenção, o seu grau de intervenção nesta matéria. Não? Depois, por último, será mesmo a última questão, haveria outras. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o relacionamento que tem com a empresa, digamos assim, detentora do Jornal Notícias e, portanto, no fundo, qual um relacionamento. É uma matéria que é importante para nós aqui também abordarmos e tem sido abordada, aliás, em várias audições. A influência, é a última questão, a influência das entidades patronais, digamos assim, e dos grandes grupos de comunicação social com as linhas de informação dos diferentes órgãos. Portanto, acho que o seu testemunho também pode ser útil e interessante para todos nós. E nessa linha, qual já agora a sua opinião, ou como interpreta o final, em plena campanha eleitoral, do jornal de sexta-feira, deliberado não pela direção de informação da TVI, mas deliberado pela direção da estação Ensina. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou já a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Notícias para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começaria, se me é permitido, por agradecer o convite que me foi dirigido. É que entendo como a minha participação aqui como um dever. Por outro lado, agradeço também que o convite me tenha sido dirigido, porque me dá a possibilidade de responder a algumas questões relacionadas com incidentes que são públicos e conhecidos, e em que o meu bom nome foi posto em causa, mas em que, sobretudo, foi posto em causa o bom nome do Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias é um jornal centenário, atravessou vicissitudes várias ao longo do século XIX, do século XX e do século XXI, 3 séculos já que atravessa. Eu recebi o jornal do meu antecessor com um selo de credibilidade, de isenção, de independência e de rigor. E é assim que eu quero transmitir a quem me seguir. É esse o meu dever. Agradeço por isso ao deputado Pedro Duarte que a primeira pergunta tenha sido precisamente sobre a crónica do Mário Crespo, não publicada no jornal, porque isso me dá a possibilidade de rapidamente esclarecer o que se passou. Eu fui alertado para a existência de uma crónica que poderia suscitar problemas pelo subdiretor do jornal, Paulo Ferreira, que era quem estava nesse dia com a responsabilidade do fecho do jornal, estando eu de folga em casa e ele telefonou-me a avisar disso. Bom, trocamos algumas impressões, eu fui ler o texto e contactei o Mário Crespo. O que eu disse ao Mário Crespo, isto responde já a uma das partes da sua pergunta, é que não estávamos perante um artigo de opinião do CUR. Estávamos perante uma quase-notícia que suscitava 2 tipos de problemas. Por um lado, a essa quase-notícia faltava o contraditório das pessoas que ele mencionava, e não as mencionava todas, e faltava, e para mim isso era o principal, o respeito por um princípio que o Jornal de Notícias pratica e que de todo era ali respeitado, que era o Mário Crespo fazia recurso à transcrição de de uma conversa tida num restaurante, que para nós, apesar do restaurante ser um local público, é uma conversa privada e que privada se deve manter. O que eu sugeri ao Mário Crespo foi que falasse comigo. Temos que falar sobre isto porque isto constitui para mim um problema e temos aqui um problema. O Mário disse-me que, bom, é um problema que tu tens que resolver com a tua consciência porque és diretor de jornal, ao que eu lhe respondi também que é evidente que sou diretor de jornal, não foi para isso que te respondi, também é evidente que eu terei que responder segundo a minha consciência. A conversa foi atravessando alguns silêncios e alguma contra-argumentação, a conversa durou perto de 10 minutos, e a certa altura o Mário Crespo disse-me, não publiques a notícia. Ao que eu lhe disse, não publico a notícia, mas tu não tens o direito amanhã de fazer um estardalhaço enorme com o facto da notícia não ser publicada. E ele então respondeu-me, não publicas e eu nunca mais escrevo no jornal de notícias. Bom, eu ainda lhe tentei dizer que preferia discutir no dia seguinte o facto de ele escrever ou não voltar a escrever no jornal de notícias. A discutir isso no dia seguinte, mas ele disse-me, nunca mais escrevo no jornal de notícias e pôs ponto final à conversa. É importante para mim, porque isso foi dito em vários momentos, que quando eu lhe falei, o jornal estava fechado, que a edição estava impressa, o Mário, inclusive, fez aqui alguma graça com o facto de haver um grande silêncio na minha relação com ele, disse-lhe parecer quase um filme de cowboys cheio de silêncios e tal. Bom, eu queria dizer sobre isso o seguinte, há realmente um enorme silêncio na minha relação com o Mário Crespo, como há com todos os outros colunistas do jornal. Não tenho por hábito, se não tiver relações de amizade com os colunistas do jornal, e eu não convido os colunistas para o jornal por uma questão de amizade, manter com eles qualquer espécie de relação. Portanto, falamos sobre isto, se for necessário falar, e não sendo necessário falar, que é o comum das situações, pois não falamos. A conversa, o telefonema do Paulo Ferreira para mim, foi feito, como eu posso provar, recorrendo aos extratos detalhados das conversas e ao seu registro, que tenho, posso deixar consigo, pedindo-lhe apenas a reserva dos números de telefones aqui feitos. O Paulo Ferreira ligou para mim às 22h38min46s, e eu liguei para o Mário Crespo, não à meia-noite, como ele diz, mas às 23h06min. Está registado, é portanto mentira que eu tenha ligado à meia-noite para o Paulo Ferreira, para o Mário Crespo. A conversa durou 8 minutos e 14 segundos. Quanto ao fecho do jornal, temos outra mentira também. O jornal fechou no dia 1, estamos a falar do jornal que foi feito no dia 31, portanto é o jornal do dia 1, fechou à meia-noite e 57. E para informação de vossas excelências, eu posso deixar também o registro do dia 15 de janeiro ao dia 15 de fevereiro. Estes registros não variam muito com as horas de fecho do jornal, para se perceber, sobretudo, que não é normal, é exceção, o jornal estar fechado à hora que eu liguei para o Mário Crespo. Quer dizer, não há aqui nenhum registro. O registro mais cedo que aqui temos é por volta das 23h30. Portanto, sobre essas duas coisas, eu penso que estamos esclarecidos. É pura e simplesmente mentira. Quanto sobre este assunto, eu penso que não haverá muito mais a dizer. A sua segunda pergunta relacionava-se com a orientação editorial com a Câmara Municipal do Porto. Bom, há um longo historial de queixas da Câmara Municipal do Porto para com o Jornal de Notícias. Eu não vou dizer que todos os assuntos de que a Câmara Municipal do Porto se queixa relativamente ao JTN, que o JTN tem sempre razão. Seria uma estultícia afirmar uma coisa dessas. Mas a Câmara Municipal do Porto tem usado e abusado do exercício do direito de resposta em relação a artigos publicados pelo Jornal de Notícias. Eu repito, tem usado e abusado. Aqui há cerca de um ano, numa reunião que os diretores de jornais tiveram com a entidade reguladora para a comunicação social, a entidade forneceu-nos um balanço do exercício, enfim, de direito de resposta dos diversos jornais no confronto com as diversas entidades que vão noticiando. E, curiosamente, havia dois jornais, mas o que estava à frente era o Jornal de Notícias, o outro era o Jornal Público, que, por parte da Câmara Municipal do Porto, tinham visto o exercício do direito de resposta exercido um sem número de vezes, uma coisa que não faz qualquer espécie, não tem nenhuma justificação lógica se nós olharmos para aquilo que acontece com outras entidades. Como calcula, o jornal de notícias, sendo um jornal que liga muito à informação regional, lida com o noticiário das câmaras, lida com câmaras de todas as cores políticas e realmente nós temos um problema sério e grave com a Câmara Municipal do Porto, que se diz perseguida pelo Jornal de Notícias. Eu também já por duas vezes, já tive a oportunidade de publicamente escrever no jornal e desafiar o seu doutor Rui Rio a dizer que é mentira o facto de, por duas vezes também, ou três, ele ter tentado, junto da administração da Lusomundo, portanto, quando a empresa proprietária do jornal era a Lusomundo, demitir a atual direção do Jornal de Notícias. Ele isso nunca respondeu. Mas também não quero fazer disso, só falo nisso porque me colocou a pergunta, também não quero transformar isso numa guerra com a Câmara Municipal do Porto, porque é uma coisa que com certeza eu e ele reconhecemos, e eu espero que ele faça essa justiça, é que o leitor não tem sido prejudicado pela existência ou não existência de notícias sobre a cidade. O jornal continua a dar notícias da cidade, apesar de todos os conflitos que temos com a Câmara Municipal do Porto. O jornal tem feito entrevistas, inclusivamente, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, e, portanto, sobre isso, eu penso que não haverá muito mais para dizer. Há um caso concreto que cita, da vereadora da Câmara Municipal do Porto, sobre a qual nós demos uma notícia, não vale a pena estar a amassar os senhores deputados com o caso em concreto. Houve uma vereadora da Câmara Municipal do Porto que exerceu o seu direito de resposta, fê-lo nos termos que nós não aceitamos. Convidamos a senhora deputada a exercer o direito, convidamos a senhora vereadora a exercer o direito de resposta, retirando do texto que nos tinha mandado algumas coisas que eram insultuosas. Ela, inclusivamente, sem nenhuma justificação, fazia alusão ao caso Mário Crespo, não sei porquê, ou então, em alternativa, se quisesse conceder uma entrevista ao jornal. A senhora vereadora optou por reenviar o direito de resposta, não retirou tudo aquilo que nós entendíamos que deveria ser retirado. Isto passou-se há cerca de 8 dias. Eu devo dizer que neste momento não sei em que pé é que estamos, não sei se já recebemos de volta a informação da senhora vereadora, não sei se, entretanto, pusemos o problema à ERC. Confesso que, neste momento, não, o que posso dizer é uma outra coisa, é que, estando nós a decidir com a senhora vereadora como é que o assunto devia ser resolvido, o primeiro direito de resposta que nos foi enviado e que nós contestamos por conter afirmações que não deveriam mais constar, foi publicado no site da Câmara Municipal do Porto, onde eu, aliás, sou presença assídua, porque a Câmara entende que me deve fazer figura de primeiro plano do seu site. Quanto às notícias do... Terceira questão que me pôs o vereador Pedro Duarte, as notícias do segundo caderno. Essas notícias vêm num caderno, que é um caderno de anúncios, onde todos os textos que ali vêm são textos promocionais e são anúncios. Vêm suficientemente frisado, tem um título que diz, bem suficientemente frisado, tem um título que diz JN Anúncios, e por baixo tem uma outra linha, eu agora não cito de cor, mas deve dizer qualquer coisa como textos promocionais, diz qualquer coisa desse género. Se houver por aí um jornal de notícias, eu infelizmente não trouxe nenhum comigo, no segundo caderno há esse friso e está essa informação. Não estava inicialmente. Eu fui chamado à atenção pelos elementos do Conselho de Redação. E essa alteração foi feita e foi introduzida na página precisamente para que não se desse o caso de poder parecer ao leitor que aquilo eram textos noticiosos. Não são. Portanto, não parece. Não, estou-lhe a dizer, se o doutor questão está a indicação de caderno de anúncios, e depois tem aquela outra fórmula que foi posta por indicação do Conselho de Redação. Falando no Conselho de Redação, deixe-me voltar atrás, porque me escapou este pormenor, que para mim não é nada de chipiando, é que, relativamente à não publicação da notícia da crónica do Mário Crespo, eu tenho o conforto de ter comigo a posição do Conselho de Redação, onde o Conselho de Redação me reconhece não só a razão por não ter publicado o texto, como afirma noutro ponto, e eu deixo também consigo, Sr. Presidente, o comunicado de consideração, entender, como afirma noutro ponto, que os jornalistas não se sentem pressionados no exercício diário da sua atividade por nenhum poder político ou económico. Eu sei que o Mário Crespo disse aqui que os conselhos de redação são manipuláveis, O Conselho de Redação do Jornal de Notícias não é manipulável. Um dos seus membros, aliás, que é o presidente do Sindicato dos Jornalistas, penso que terá a oportunidade de passar aqui também para esta comissão e ele dirá o que sobre isso entender, com certeza, mas não é manipulável. Quarta pergunta que me deixou sobre o relacionamento com a empresa Control Invest. Eu sou diretor do jornal há cerca, desde 2000 a 2001, que tenho a responsabilidade do jornal, porque fui nomeado diretor de redação e depois, a partir de 2005, 2006, fui nomeado diretor do CUR. Lidei até agora com três presidentes de conselhos de administração. Enquanto responsável máximo pela edição do jornal, lidei com três pessoas, com o Sr. Dr. Henrique Granadeiro, com o Dr. Luís Delgado, que aliás tinha sido meu camarada de trabalho durante vários anos no Diário de Notícias, e depois, quando a empresa foi adquirida pela Control Invest, com o Sr. Joaquim Oliveira. Devo dizer que tive com todos um excelente relacionamento e que não senti com nenhum deles nenhuma intromissão no trabalho da redação. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu sei que vou com 12 minutos, mas também talvez esses esclarecimentos depois facilitem outras perguntas que venham.
Eu pedi-lhe apenas que fosse conciso por causa da questão do ritmo da reunião e dos seus senhores deputados. Ainda falta uma questão que, se eu bem tomei nota, que é se quer comentar o fim do jornal sexta-feira.
Eu estava nesta questão do relacionamento com a Control Invest. Com o Dr. Henrique Granadeiro, e o mais breve possível, o Dr. Henrique Granadeiro, quando chegou à empresa, entregou aos diretores dos jornais, penso que a todos, seguramente a todos, uma carta em que nos dava total independência da ação, pedindo apenas que assuntos que estivessem relacionados com a PT ele fosse informado antes da publicação. Mas dizendo-nos também, estava escrito na carta, de que se houvesse divergências entre aquilo que nós pensávamos e aquilo que ele pensasse, que sempre vingaria a posição da direção editorial. Devo dizer que gostei muito de trabalhar com o Dr. Henrique Granadeiro, porque o Dr. Henrique Granadeiro foi sempre de uma enorme correção de trato connosco, com todos nós, quer na redação, quer noutros setores da empresa. Foi muito estimulante trabalhar com ele. Com o Dr. Luís Delgado trabalhei menos tempo, obviamente, com ele a relação foi muito fácil, tínhamos sido colegas, não havia motivo nenhum para que a relação não fosse fácil. Com a Control Invest não se passa nada de muito diferente do que se passava até então. Eu tive uma longa conversa quando o Sr. Joaquim Oliveira comprou a então Luz ao Mundo. Ele quis saber uma série de coisas sobre o jornal, quis saber o que eu pensava, disse-me o que pensava. Temos tido reuniões que, do ponto de vista estratégico, acertamos algumas coisas e alteramos algumas coisas relativamente àquilo que se vinha fazendo. Mas a sua pergunta se relaciona diretamente com o facto de haver, por parte dele, uma intervenção nos conteúdos do jornal, a resposta é perentória e é não. Não, não há nenhuma intervenção do Sr. Joaquim Oliveira nos conteúdos do jornal. O Jornal de Notícias é feito de uma maneira muito aberta, e aliás devo-lhe dizer que acho que é igual aos outros jornais todos. A maneira do jornal ser feita é uma maneira franca. Eu tenho duas ou três reuniões por dia com editores e com chefes de redação, onde os assuntos são abertamente discutidos e a primeira página é feita com a chefia de redação. Quando eu digo que é feita com a chefia de redação, é feita na presença da chefia de redação, discutindo os assuntos com a chefia de redação, discutindo as opções com a chefia de redação. A direção do jornal não se fecha numa sala e aparece com a primeira página feita, não se trata disso. E sendo assim, é difícil fugir ou é difícil meter assuntos que não estejam previstos e que não sejam da agenda e que não façam sentido estar no jornal e estar na primeira página. Eu não estou a dizer, note que a primeira página é feita em colégio numa votação, não é isso, mas é feita de uma maneira aberta. E sendo todo o jornal discutido de uma maneira aberta, à semana, depois ainda temos reuniões de planeamento, não faz sentido pensar-se que é possível. Eu gostaria de dizer que é impossível, mas vamos dizer que é muito difícil hoje haver uma intervenção que vá no sentido ou de impor o tratamento de determinados textos, ou de impedir que determinados textos sejam tratados. Isso ficaria completamente exposto aos olhos de toda a redação. Seria um desastre, quer dizer, a redação saberia disso, não há a mínima hipótese das coisas serem feitas, e também devo dizer que das conversas que tenho com o Sr. Joaquim Oliveira, não é esse o estilo dele de gerir a empresa. Peço desculpa.
Fica, obrigado. Fica apenas no ar a questão do jornal Seja TV, mas eu peço ao Sr. Diretor para depois voltar ao assunto nas intervenções que vai ter mais à frente, só para não perdermos o ritmo da audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. José Leite Pereira e agradecer também a seriedade e a serenidade e a objetividade com que está a responder às questões. O Sr. Doutor é...
Não sou doutor, sim. Peço desculpas.
O jornalista é responsável máximo de um jornal, aliás, por grande tradição do nosso país, em especial da região norte, e que todos nós temos presentes pela sua tradição antes e depois do 25 de Abril, no fundo de divulgação de tudo aquilo que se passava e que se passa no país. Ia colocar três questões muito objetivas, Sr. Doutor. Foi aqui referido, no passado dia 17 de Fevereiro, pelo jornalista Mário Crespo, que passo a citar, que a censura é o poder do Estado em impedir qualquer publicação. Considerou que a não publicação do seu artigo, aqui perante a Comissão, foi um ato de censura. E por isso, obviamente, lhe pergunto, considera que o ato do jornal foi um ato de censura? Segunda questão que queria lhe colocar. O deputado europeu Paulo Rangel também se referiu no Parlamento Europeu, em 8 de fevereiro de 2010, que o jornalista Mário Crespo, e também cito, viu censurada uma crónica sua também por sugestão ou aparente sugestão do Primeiro-Ministro. Peço desculpa por lhe perguntar, mas tenho que fazer-lhe a pergunta. O diretor do JN teve alguma sugestão do Primeiro-Ministro ou de alguém para a não publicação da crónica? Terceira e última questão. O Conselho de Ação tomou uma posição conhecida de apoio, neste caso, à decisão do diretor do jornal. E gostaríamos de saber um pouco qual é o papel do Conselho de Redação no JN, dado que uma das matérias que nós gostaríamos de ver abordada nestas audições é as condições de exercício do direito de participação dos jornalistas na orientação editorial dos órgãos de comunicação social, designadamente através dos Conselhos de Ação.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Notícias.
Sr. Deputado João Serrano, muito obrigado pelas suas questões. Censura. No caso do Mário Crespo, eu penso que fica claro daquilo que eu disse, que não houve nenhuma censura. O que eu disse ao Mário Crespo é que não era possível ao jornal dar-lhe a ele, na publicação de uma crónica, o direito de fazer um jornalismo alcoviteiro, utilizar uma cuscovelhice para publicar um texto que não seria permitido aos jornalistas da casa. Eu tenho diversos colunistas no jornal, alguns deles jornalistas, alguns que já foram diretores do próprio jornal e outros que foram até diretor, o caso do Mário Mesquita, que recentemente entrou como colunista para o jornal, que foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, e tenho dois ex-diretores do jornal, o Sérgio de Andrade e o Sr. Freitas Cruz, não falei com eles, mas posso dizer o seguinte... Nunca nenhum deles escreveu uma crónica, aliás, nunca nenhum colunista escreveu uma crónica, dando uma notícia. O Mário Crespo foi convidado para escrever numa página de opinião. Nas páginas de opinião é suposto que as pessoas escrevam sobre factos que são conhecidos. E muito menos, não é suposto, e no JN não é possível, que se utilize, que se transforme em pública uma conversa que é privada. Temos todo o respeito por isso. E há muito que isso está estabelecido e que a redação conhece. Daí também a razão do comunicado do Conselho de Redação e as considerações que o Conselho de Redação fez sobre isso mesmo. É evidente que eu não falei com o Sr. Primeiro-Ministro. Eu falei com o Sr. Primeiro-Ministro na minha vida algumas três ou quatro vezes, tirando uma ou duas entrevistas que lhe fiz e mais dois telefonemas que entretanto tivemos. Não falei mais vezes nenhuma com ele. Quer dizer, e só por má fé se pode pensar que por conselho do Primeiro-Ministro eu tiraria a peça. Eu sou jornalista há 30 e tal anos, já até comecei a trabalhar, ainda havia censura. Na altura era um miúdo, portanto não trabalhava com tarefas que me pudessem impor perante os ditames dos censores, mas trabalhei ao lado de grandes jornalistas, esses sim perseguidos, esses sim com as suas prosas cortadas, às vezes de maneira completamente irracional, sempre de maneira irracional, porque não há nenhuma censura que não possa ser irracional. E não confundo o que é a censura verdadeira com atos de vitimização pessoal, com objetivos que eu não consigo descortinar. Eu pretendo reger-me apenas por critérios editoriais. Desconheço outros. E pauto a minha vida por princípios e quero que o jornal se reja pelos princípios que temos definidos. Efetivamente, eu sobre isto do Mário Crespo falei apenas com o diretor adjunto Alfredo Leite e com o subdiretor Paulo Ferreira. Ouvi a opinião deles, pensei e depois liguei ao Mário Crespo. Não houve nenhuma interferência mais neste problema. Também li e ouvi, infelizmente, as considerações que o seu deputado Paulo Rangel fez no Parlamento Europeu, dizendo que a crónica, dando um exemplo de censura de um jornalista conhecido por sugestão ou aparente sugestão do Primeiro-Ministro. Entristeceu-me que ele o tivesse feito, porque, tendo falado com o seu deputado Paulo Rangel duas ou três vezes, julguei que ele tinha guardado de mim outra ideia. Infelizmente enganei-me. E nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, na habitual crónica que escrevo, fiz um post-scriptum desafiando o Sr. Paulo Rangel a uma de duas coisas. Ou a explicar como é que houve uma sugestão ou aparente sugestão do Primeiro-Ministro, ou, se quisesse, utilizar o espaço do jornal para escrever o que entendesse sobre o mesmo assunto. Não obtive qualquer resposta. Quanto ao Conselho de Redação do Jornal de Notícias, o Conselho de Redação funciona no Jornal de Notícias. Funciona, temos reuniões regulares, quinzenais, normalmente. Ultimamente, por acaso, tem havido alguns hiatos e as reuniões não têm sido tão frequentes. O Conselho de Redação emite comunicados que são tornados públicos. Os comunicados são mostrados, antes de ser publicados, apenas para obter a minha concordância quanto ao facto de traduzirem aquilo que se passou nas reuniões, não para que eu dê uma aprovação ao texto, apenas para isso, e são distribuídos por toda a redação. Não há aqui nenhuma possibilidade de manipulação do trabalho do Conselho de Redação. Introduzem os assuntos que querem na agenda, discutimos, falamos e a redação toma conhecimento do teor desses comunicados, que muitas vezes têm sido de crítica para com a direção do jornal, outras vezes, muitas vezes, de conselho à direção do jornal, e, portanto, é a vida normal de uma redação. Anormais são as redações que não têm conselhos de redação, o que é uma pena, e esse caso não se põe no jornal, já era assim quando eu para lá fui. O Jornal de Notícias tem uma enorme tradição relativamente ao exercício dos conselhos de redação e não passou a ser diferente.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor Leite Pereira e agradecer-lhe a disponibilidade que teve de vir aqui responder às nossas questões. Em relação ao já muito falado artigo de opinião de Mário Crespo, eu gostava só de deixar algumas últimas questões. A primeira foi da necessidade que falou e da falta que ali havia de contraditório e de confirmação. O que eu lhe queria perguntar era se, tratando-se de um artigo de opinião, de uma crónica e não de uma notícia, se todos os artigos de opinião e crónicas que são publicados no JN, se verifica essa necessidade de princípio de contraditório e de confirmação, ou se, pelo contrário, este artigo foi tratado de forma especial. E depois gostaria também de lhe perguntar se durante o dia foi feito algo para confirmar o que era relatado nesse artigo e se foi perguntado ao próprio Mário Crespo se ele tinha confirmação ou tinha de algum modo tentado exercer o direito do contraditório em relação àquela conversa que era relatada. E depois, em relação a um outro assunto, diverso deste, tem-se falado já por várias vezes nesta comissão da utilização da publicidade do Estado como uma forma de condicionamento dos jornais. O que eu gostaria de saber era, no total das receitas de publicidade do Jornal de Notícias, que percentagem ou quanto das suas receitas de publicidade é que são originadas pelo Estado, ou por empresas públicas, ou por empresas participadas por capitais públicos? Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal de Notícias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Se costuma ser exercido o direito de contraditório relativamente a outros artigos de opinião no jornal? Não, não costuma, nunca foi caso disso, mas eu não me lembro, eu repito, não tenho memória de alguma vez ter sido utilizado o espaço de opinião para ser dada uma notícia. Ninguém sabia, a notícia que estava lá dada era a notícia de que o Primeiro-Ministro tinha tido um almoço e que no almoço tinha dito aquilo que o Mário Crespo diz que foi dito. por isso é que eu falei no contraditório, mas pus sempre também, como primeiro motivo e motivo principal, o facto de se tratar de uma cuscuvelhice, quer dizer, à qual o jornal não dá crédito. Não houve, durante o dia, nenhuma tentativa de fazer esse exercício de contraditório, pelo menos da minha parte, porque eu não conhecia o texto. Eu só conheci o texto à noite, quando me fui alertado para a existência dele. Podia ter havido, Sr. Deputado, podia ter havido, se tivesse havido outro cuidado, e já que me faz a pergunta também, permite-me recordar-lhe uma outra coisa. Em entrevistas, nos dias seguintes, o Mário Crespo referiu que falou sobre esse almoço em que o Primeiro-Ministro tinha estado e o que lá tinha sido dito, quer com o seu diretor na SIC, Alcides Vieira, quer com o diretor-geral da SIC, Luís Marques. Bom, eu não sei porque é que o Mário Crespo falou com eles se o artigo era para ser publicado no Jornal de Notícias. Agora, comigo não falou. Ele acusa-me de silêncios, mas se ele efetivamente falou com os seus responsáveis na SIC, destinando-se o artigo ao Jornal de Notícias, eu estranho que se ele tivesse falado comigo, poderia antes, com essa antecedência, porque foi 3 ou 4 dias antes da publicação, talvez pudéssemos ter encontrado uma maneira que agradasse a ambos de ele publicar o texto que queria publicar sem haver aquilo que lhe foi apontado e que o tornava, na minha perspectiva e na perspectiva do jornal, impublicado. Quanto à publicidade do Estado, deputada, eu vi que foi feito as mesmas perguntas em audições anteriores e, portanto, tive o cuidado de procurar alguns elementos. De qualquer modo, queria lhe dizer o seguinte. Alguns jornais têm referido, nomeadamente a revista Sábado, publicou um estudo de publicidade onde era referido o Grupo Controle Invest como sendo o grande beneficiário da publicidade do Estado. Nessa notícia da revista Sábado, nesse artigo da revista Sábado, que tem sido, aliás, profusamente citado, curiosamente, ninguém sabia, não aparecia lá dito, quanto é que o Correio da Manhã beneficiava de publicidade de Estado. Uns dias depois desse estudo ter aparecido, o Jornal de Notícias e os jornais do grupo, em 21 de dezembro passado, publicou um estudo de uma empresa chamada Media Monitor, que é uma empresa da Marketest. Eu trouxe apenas o recorte que nós publicamos no jornal, mas se for entendido como útil, posso enviar depois em ficheiro informático o estudo. E desse estudo eu permitia-me assinalar três coisas. O Estado publicou, nos primeiros 9 meses de 2009, 8,8 milhões de euros na ocupação de espaço publicitário nos jornais diários. 8,8. Metade dessa verba foi colocada no Correio da Manhã do Grupo Cofina. Segunda nota. Os jornais com a massa de leitores a sul arrecadaram 72,5% da publicidade estatal. Para o JN, que está a norte, sobraram 27,5%. Terceira nota. O Grupo Control Invest, apesar de ter 3 jornais diários, o JN, o DN e o 24 Horas, não encaixa metade do investimento estatal. Relativamente à comparação com o Correio da Manhã, que encaixa, como aqui vimos, metade da verba, eu queria dizer que desde há cerca de 2 anos, se não me falha a memória, o Correio da Manhã ultrapassou o Jornal de Notícias em vendas, tem sobre nós um ascendente de cerca de 15 mil exemplares diários, mas ao nível das audiências os jornais estão empatados. Inclusivamente no ano passado houve um ligeiro período de 2 meses em que o Jornal de Notícias esteve à frente do Correio da Manhã e no último estudo que foi publicado, o último baremo que foi publicado, há cerca de 1 mês, os jornais estão praticamente empatados, têm uma diferença de 0,6% de audiência que é favorável neste momento ao Correio da Manhã. Isto significa que cada um dos jornais, grosso modo, tem uma média diária de leitores de 1 milhão de pessoas. Quanto aos números totais, no JN, o total de publicidade em 2009 foi de 24 milhões, salvo erro. O peso da publicidade do Estado foi de 8% em 2007, de 13,8% em 2009. Eu posso deixar estes dados com a Comissão, que terá com certeza mais facilidade em lê-los que eu confesso que nestes assuntos de números, mas isto é a realidade e o grupo está muito longe de ser beneficiado, como se quer fazer querer, porque a mensagem que tem sido passada vai no sentido de que há no Grupo Control Invest necessidade de estar e de ter notícias favoráveis ao Governo para poder garantir a sua sobrevivência. Também não é assunto do qual eu me devo ocupar. O Sr. Joaquim Oliveira, penso, também está já convocado para vir a esta comissão e ele terá a ocasião de fazer a defesa que entender fazer desse assunto. Eu limitar-me-ei a dizer que já foi publicada, foram já publicadas nos jornais, por parte da Control Invest, desmentidos quanto a eventuais empréstimos que tinham sido renegociados, mas também a publicação desses desmentidos não parou como devia ter parado as afirmações gratuitas que sobre esse assunto têm sido feitas.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Jornalista Leite Pereira, o nosso agradecimento em nome do Bloco de Esquerda por estar aqui hoje. Eu, sem querer ser insistente, serei de ser insistente e voltar ao assunto da crónica do jornalista Mário Crespo. Ouvimos as suas explicações, compreendemos que considera que a transcrição de conversas enquanto fonte não seria apropriada, compreendemos quando fala da necessidade de contraditório na informação num jornal, mas dá-se aqui o caso do que estava em causa não era uma notícia do Jornal de Notícias, escrito por um jornalista do Jornal de Notícias, o que estava em causa era um artigo de opinião escrito por um cronista independente. E, portanto, todas as considerações que faz sobre a transcrição de conversas privadas, sobre as fontes, sobre a necessidade de contraditório, sendo certo que nós as compreendemos, também é certo que não percebemos como se podem aplicar de uma forma tão simples a um artigo de opinião escrito por um cronista independente. E sobre este assunto queria lhe fazer, por isso, duas perguntas. Por um lado, gostaria de perceber se na conversa que teve com o jornalista Mário Crespo sobre a crónica, tendo exposto as suas dúvidas sobre o conteúdo da mesma, se desde o início da conversa estava decidido a não a publicar ou se esteve em algum momento em aberto a possibilidade de a publicar nesse dia, naturalmente. A outra pergunta que lhe faço é se, e tendo em conta a sua carreira e a sua experiência profissional, que é bastante, se lhe parecia completamente impossível, considerando que o contraditório era essencial, como já disse que considera, se lhe parecia impossível que esse contraditório fosse feito na edição seguinte do jornal, com o destaque que o jornal entendesse, poderia até chamar o eventual contraditório à primeira página. Ou seja, seria completamente impossível publicar a crónica e conseguir na mesma o contraditório, ainda que em dias diferentes, tendo em conta a hora e tendo em conta a sua experiência e de casos eventualmente semelhantes que já tenha vivido e com certeza já se deparou. A outra pergunta que lhe queria fazer tem a ver com a relação entre a administração e a direção do jornal num sentido mais lato, das pressões do poder político e económico. Nós aqui, nestas audições, temos já ouvido descrições que dão conta um pouco da inevitabilidade das pressões no cargo de diretor. Algumas dão conta também do facto de diretores protegerem bem os seus jornalistas dessas pressões ou não, e este é o relato que aqui temos tido. Vem aqui dizer-nos que no Jornal de Notícias não há pressões, aparentemente. Ou seja, no seu discurso, pelo que percebemos, no Jornal de Notícias não haverá pressões nem da administração, nem do poder político. E nesse caso é o Jornal de Notícias diferente de todos os órgãos de comunicação sobre os quais se tem falado aqui nesta comissão e nestas audições, ou eu terei percebido mal e essas pressões existem, e então nesse caso, que pressões são essas e como tem lidado com elas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Diretor João Notícias.
Sra. Deputada Catarina Martins, eu começaria pelo fim, para não me esquecer daquilo que lhe quero dizer sobre este assunto. Eu ainda não falei sobre pressões, eu ainda não me referi a pressões. Eu disse é que não havia, por parte da administração, tentativas de intromissão no jornal. Pressões nos jornais há sempre, de toda a gente, incluindo os próprios jornalistas, pressionam as direções, como as direções pressionam os jornalistas. Pressões há sempre. Não vale a pena fugirmos disso, porque há sempre pressões. A questão que é essencial relativamente às pressões é saber como os jornalistas reagem perante as pressões. Às vezes seria mais importante perguntarmos aos seus deputados, por exemplo, aos políticos, se quando têm determinado tipo de conversas com os jornalistas os estão a pressionar, do que perguntar aos jornalistas se sentiu pressionado. Porque aquilo que para mim pode ser uma pressão horrorosa, para um colega meu pode ser uma conversa perfeitamente normal e ele não ser pressionável por isso. Portanto, se me pergunta relativamente a pressões da administração sobre a direção, eu essa parte já respondi. Não há nenhuma tentativa de intermissão da administração do jornal relativamente aos conteúdos do jornal. As únicas discussões que nós temos com a administração são administrações estratégicas. O Grupo Controle Invest, quando chegou àquilo que era a Luz ao Mundo, relativamente ao Jornal de Notícias, entendeu que devia fazer algum reposicionamento do jornal e fê-lo de acordo com a direção, com uma discussão profunda com a direção, e nós não consideramos que as alterações que nos estavam a ser propostas eram de molde a desvirtuar a nossa independência. Nem o considerei como uma intromissão no nosso trabalho. Ao longo dos tempos, e desde que a Controle Invest chegou ao jornal, o jornal tinha, por exemplo, 4 edições diárias, para Norte, Centro, Sul e depois o Porto, e passou a ter as atuais 3. Tinham um determinado tamanho, era um jornal, aquilo que nós chamamos o Berliner, e entretanto, por decisão da administração tomada connosco, e a administração até esperou algum tempo para obter o nosso acordo, porque foi uma decisão que nos custou, porque achamos que do ponto de vista gráfico isso nos ia empobrecer, coisa que eu hoje, aliás, reconheço que estava enganado e não empobreceu, mas nós diminuímos o tamanho do jornal, à semelhança, aliás, do que fez o Público, do que fez o Jornal de Notícias, do que fizeram praticamente todos os jornais. É este tipo de discussões que nós temos com a administração. Não temos nenhuma discussão com a administração, não noticiem aquilo, ou vão ali fazer uma entrevista a fulano ou a Beltrano. Não existe no Jornal de Notícias. As pressões no dia-a-dia existem, claro que existem, e algumas são difíceis de suportar, obviamente, mas isso é a ideia da vida. E é sobre o comportamento do jornal e aquilo que o jornal publica todos os dias que nós devemos fazer a nossa observação e saber se, eventualmente, o jornal se desviou por qualquer coisa que tenha acontecido antes. Quanto às crónicas, Sra. Deputada, ainda à crónica do Mário Crespo, eu não cedo aos colunistas do jornal um espaço para que eles administrem como entenderem. Eu não cedo um espaço aos cronistas do jornal para eles administrarem como quiserem e lá escreverem o que quiserem. Eu sei que não sou, em condições normais, responsável, nem do ponto de vista civil nem criminal, por aquilo que eles escrevem no seu espaço. Eu sei isso, mas eu tenho uma responsabilidade ética para com os meus jornalistas e tenho uma responsabilidade de não dar aos convidados do jornal condições diferentes para escreverem do que dou aos jornalistas que lá trabalham. E não abdico disso. E, pelos vistos, para isso, tenho, o que muito me agrada, repito, o reconhecimento do Conselho de Redação. Também queria dizer outra coisa, Sr. Deputado. O Mário Crespo disse aqui que não tinha coluna, referindo-se ao facto de ter perdido o seu espaço no jornal. O Mário Crespo tem um espaço onde pode, o Mário Crespo não tem um espaço na SIC diário onde pode dar as suas opiniões e entender as opiniões que ele dá e com as regras que a SIC lhe impuser. As opiniões que ele deu no Jornal de Notícias tinham as regras que eu lhe acabei de dizer. E eu estou muito à vontade relativamente às crónicas do Mário Crespo. Eu trouxe as crónicas do Mário Crespo. Está um conjunto imenso de crónicas do Mário, que são conhecidas agora, pelo menos, do que o Mário Crespo publicou desde 2008. Fui eu que as publiquei, não foi outra direção. Fui eu que convidei o Mário Crespo e foi comigo na direção que ele escreveu todos estes artigos, desde um artigo em 2008, quando iniciou a sua colaboração, dizendo que o governo Sócrates tem tido o mérito de surpreender pela frontalidade, até artigos mais recentes onde disse o que disse sobre o Presidente da República e sobre o próprio Primeiro-Ministro. Foi esta direção que publicou estes textos. E se eu quisesse ser realmente hipócrita, teria deixado de publicar o texto, um qualquer destes, e teria feito aquilo que normalmente se faz quando a gente pensa que precisa de renovar as páginas de opinião, não para castigar ninguém, mas apenas por uma renovação das páginas de opinião, e arranjava aqui uma rotação de cronistas e metia no meio o Mário Crespo e estava o assunto resolvido. Eu não quis despachar, perdoa-me a expressão, eu não quis despachar o Mário Crespo. No final da conversa que eu tive com o Mário Crespo, eu disse ao Mário Crespo que ainda gostaria de falar com ele no dia seguinte sobre a sua continuação no jornal. E suponho que isso responda à pergunta que me fez sobre se, quando eu falei com ele, desde o início já não havia ou havia ainda a possibilidade da crónica ser publicada. Claro que havia, não naqueles termos, mas poderíamos ter encontrado outros. Ele é que optou por não escrevo mais. Nunca mais escrevo no JN, não publiques a crónica. Eu fui falar com ele, como se costuma dizer, de alma aberta, à procura de uma solução. Aquele texto não me agradava pelas razões que já explanei. Mas podíamos ter encontrado outra solução. Ele é que não quis.
Penso, Sra. Deputada, que esta segunda parte responde mais ou menos à questão que a Sra. Deputada colocou, se o contraditório não podia ser feito na edição seguinte.
Peço desculpa, eu respondo a essa parte.
Ou então é melhor completar um pouco.
Eu respondo a essa parte do contraditório. Eu cheguei a dizer ao Mário Crespo que podíamos tratar do assunto como notícia no dia seguinte. Aliás, no dia seguinte, mesmo depois de saber que o Mário Crespo já não queria escrever mais no JN, eu liguei para o gabinete do Primeiro-Ministro para saber se havia algum comentário a fazer àquele almoço que, entretanto, tinha sido divulgado através de um site, enfim, da forma que é conhecida. E o gabinete do Primeiro-Ministro me disse que não tinha nenhum comentário a fazer. Mas, para mim, o ponto principal, o contraditório era um problema, mas eu sempre disse ao Mário Crespo que o ponto principal era ter-nos transformado numa uma conversa privada numa coisa pública.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor José Leite Pereira e quero colocar um conjunto de questões muito objetivas. E a primeira é, já estive a analisar esta informação que aqui nos deixou relativamente à publicidade, mas gostava de lhe pedir, se fosse possível, se tiver essa informação, que nos pudesse dar essa resposta, não tendo essa informação, que nos possa fazer depois chegar eventualmente essa informação. Uma informação mais detalhada relativamente à publicidade, com dois objetivos. Primeiro, perceber qual é o peso da publicidade nas receitas do JN e qual é a origem dessa publicidade em função do anunciante. Julgo que esta informação que aqui nos deixou refere-se apenas à publicidade institucional do Estado e aquilo que gostava que nos pudesse dar era uma informação mais detalhada relativamente à origem da publicidade em função do anunciante. Eu gostava também que nos pudesse dar aqui alguma informação sobre a situação económica do JN e particularmente nos últimos anos e que nos pudesse dar também informação relativamente à existência ou não de dificuldades financeiras e à necessidade ou não de recurso ao crédito ou algum tipo de financiamento bancário de forma a suprir dificuldades financeiras. Um outro conjunto de questões relacionadas com a questão da crónica. E vou fazer referência a um artigo da sua autoria, publicado no dia 3 de fevereiro de 2010, em que diz que a crónica em apreço não era um simples texto de opinião, que era uma quase notícia, que fazia referência a factos que necessitavam de confirmação e suscitavam a necessidade de exercício do direito ao contraditório. Já disse hoje aqui nesta audição que a crónica podia criar problemas. E a questão que coloco em concreto é que problemas são esses e a quem é que podia criar os problemas e que dificuldade, digamos assim, é que julga que esta necessidade de exercício do direito ao contraditório podia suscitar em relação à crónica, já que disse que ela podia ter sido, queria ter discutido com o jornalista Mário Crespo outra possibilidade, uma solução para que, numa outra circunstância, aquela mesma crónica pudesse ser publicada, mas gostava de saber que dificuldades, na prática, é que, na sua opinião, se levantavam face ao teor concreto da crónica. Depois, diz também neste artigo que aquele texto era construído a partir de informações que lhe teriam sido, portanto, ao jornalista Mário Crespo, tinham sido fornecidas por alguém que escutaram uma conversa num restaurante e que uma conversa de café entre duas pessoas, sejam elas quem forem, é uma conversa privada, mesmo que tida em voz alta. E queria agora fazer a utilização aqui de uma outra notícia do JN, publicada no dia 12 de fevereiro, e não quero que da parte do PSD entendam isto com algum tipo de intermissão em questões internas, mas esta notícia do JN diz: Susana Ferreira Leite discutida à mesa de restaurante. e reporta-se, a notícia reporta-se a um jantar tido entre um dos candidatos à liderança do PSD, Pedro Passos Coelho, e o líder da distrital do, do Porto, Marco António Costa. Gostava de saber se o critério é o mesmo. Gostava também, em relação a inúmeras situações em que, em artigos de opinião de publicados no JN, fazendo-se referências ao PCP ou à sua vida interna, em que não é exercitado o direito ao contraditório, e ainda assim as notícias são publicadas, o que é que justifica essa disparidade de atuação relativamente a situações em que, à partida, se verificam exatamente as mesmas circunstâncias. Nós não temos qualquer problema em discutir com quem quer que seja as posições que assumimos ou aquilo que fazemos, mas estranhamos que haja, de facto, esta justificação escrita pelo Sr. Diretor num artigo do JN e depois haja situações que, em concreto, são tão disparas e contrariam tanto estas afirmações. E, portanto, gostaríamos de saber o que é que justifica a diferença de tratamento. Para terminar, o senhor disse aqui, ainda agora na resposta às questões anteriores que foram colocadas, que, e cito, as pressões existem no dia-a-dia e algumas são difíceis de suportar. Gostava de saber a que pressões é que se refere, que pressões são essas, por quem é que são feitas e porque é que são difíceis, porque é que algumas delas são difíceis de suportar e em que é que isso se relaciona com a liberdade do exercício do direito de liberdade de imprensa.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal de Notícias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado tem-me numa conta maior do que aquilo que eu sou e daquilo que eu valho. Eu sou apenas diretor editorial, não lhe posso dar nenhuma informação do ponto de vista económico daquilo que me pede relativamente à empresa. Terei todo o gosto em pedir aos serviços que lhe façam chegar as informações comerciais que pede. De qualquer modo, queria dizer uma coisa. Nesta notícia que nós publicamos, e não sei se era isso que me estava a perguntar, a publicidade que se diz nos jornais, que é efetivamente do Estado, diz aqui, é que é feita por ministérios e autarquias, as empresas públicas que são exemplos das cidades de Portugal, ou a TAP, funcionam autonomamente, tal como as empresas têm uma participação do Estado, como a Caixa Geral de Depósitos, a EDP ou a PT. Aliás, há uma... neste outro papel que pedi para ser distribuído, o Sr. Deputado tem a indicação de que aquilo que é anúncios do Estado, quer no caderno principal, quer nos cadernos classificados. Não sei se isso o satisfaz. Se não for o caso, diga-me, por favor, que eu farei com que lhe cheguem.
Julgo que só temos o segundo, dos papéis que referiu.
Neste papel,
este quadro,
está aqui indicado que no caderno principal, é a publicidade do Estado. Os anúncios à administração pública, avisos, anúncios, editais, nomeadamente agências nacionais, associações municipais, autoridades, autarquias, direções gerais, juntas de freguesia, institutos, ministérios e secretarias de Estado. E depois em baixo vem também a indicação dos classificados. Eu não lhe posso dar mais nenhuma indicação neste momento do que esta. Se não é isto que pertence, eu tentarei...
Desculpe, vou interrompê-lo.
Eu dou a palavra, mas peço ao Sr. Deputado para carregar no botão, senão não se ouve na transmissão.
Já está carregado. Mas assim, mas a questão que lhe colocava tinha que ver com a publicidade, a origem da publicidade em função do assinante, ou seja, uma informação que não tivesse limitada à publicidade do Estado e que pudesse ser dada em relação aos assinantes que... aos anunciantes publicitários no JN, em relação aos anunciantes.
Não percebo, peço desculpa, mas não percebo aquilo que pretende, Sr. Deputado.
Dou-lhe um exemplo. Queremos saber, por exemplo, qual é o volume de publicidade que a PT subscreve nos notícias, por exemplo.
Obrigado, Sr. Deputado. No fundo, é uma discriminação de quem são os requerentes dessa publicidade, quem é que colocam a... Eu peço só desculpa. O Sr. Deputado Agostinho Branquim pede a palavra só para que efeito?
Para esclarecer só esta questão aqui. Tenho uma dúvida na leitura, mas não há nenhuma intervenção, Sr. Presidente.
Não, mas então o Sr. Diretor vai tentar esclarecer este aspecto para especificar alguma matéria. Para esclarecer, obviamente, na segunda ronda os Srs. Deputados terão a oportunidade de pedir um aperfeiçoamento a essa explicação.
Sobre este aspecto, confesso, Sr. Deputado, que não posso esclarecê-lo muito mais. É uma área sobre a qual eu não tenho nenhuma intervenção, eu sou diretor editorial, passa-me ao lado. Há até matérias destas cujo tratamento me é vedado pelo Estatuto do Jornalista e, portanto, não tenho nenhuma informação a essa. Sobre a informação que me faz sobre as dificuldades económicas da empresa, também não lhe posso responder de uma forma que o Sr. Deputado considere satisfatória, seguramente, porque, não tendo eu assento na administração, também não lhe posso responder a essas questões. A única coisa que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que não tivemos nunca conhecimento direto por algum atraso nos pagamentos dos funcionários, dos salários, não tivemos nunca conhecimento de qualquer dificuldade. Agora, eu acho que nesta altura da nossa vida em Portugal, há muitas empresas que estão com dificuldades, seguramente não ignoramos, nenhum de nós ignora que, por exemplo, houve um processo de despedimento ano passado no grupo, e isso acontece porque, obviamente, havia dificuldades e porque a nossa vida estava difícil, mas eu não lhe posso dizer nada mais para além disso.
Sr. Diretor, pois, era
quanto à notícia de 12 de fevereiro e à notícia do PSD, que eu rapidamente aqui dei uma olhada para ver. O que o jornal noticiou foi um encontro num restaurante entre dois dirigentes de um partido. Eu penso, e estou a falar... Como? Bom,
eu pedi que não entrasse em diálogo.
Penso que é completamente diferente do que fazer as afirmações que estavam contidas na crónica. É o jornalismo diariamente, o Sr. Deputado encontra jornalismo desse tipo em todos os jornais, no nosso também, sobre qual é o significado de um determinado almoço num determinado sítio. Agora não fomos para a mesa do lado escutar a conversa e reproduzir a conversa, penso eu.
Sr. Diretor, se eu bem vejo, ainda há mais uma questão, exatamente.
Situações difíceis.
Eu posso dar ao serviço a cópia da notícia?
O Sr. Diretor
O Sr.
Diretor já teve a oportunidade de visualizar a notícia. Eu peço ao Sr. Diretor, então, para continuar a resposta, porque ainda faltam aqui mais matérias.
Falta uma pergunta, a última que me colocou, sobre as pressões difíceis de suportar. Não me referia a nada em concreto, referia-me ao dia-a-dia, que há dias que são mais difíceis do que outros. É óbvio que há dias que são mais complicados de suportar, é óbvio que há pressões, é óbvio que há uma série de acontecimentos que pressionam a nossa vida na feitura de um jornal. Os jornais são difíceis de fazer, precisamente porque são feitos, no nosso caso, todos os dias, e com a nossa perspectiva é de não cometermos erros, e isso torna muito difícil o nosso trabalho, isso em si mesmo é uma pressão.
Sr. Diretor, se me permite, eu acho que há ainda uma questão que foi colocada diretamente e que tem que ver com a quem é que, quando citou que a publicação da crónica criava problemas, a que problemas e a quem é que esses problemas seriam criados, se podia explicitar essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A crónica criar problemas a nós, no sentido de cria-nos um problema porque contraria princípios que nós temos. Não estava a falar de criar problemas a terceiros no exterior. Citei isso a propósito da conversa que tive com o Paulo Ferreira e a propósito da conversa que tive com o Mário Crespo, quando lhe disse que temos um problema com a tua crónica. É nesse sentido, de criar problemas, de estar adaptada àquilo que eram as normas do jornal.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado. Vamos iniciar, então, uma segunda ronda, em que peço aos Srs. Deputados para não utilizarem mais de 3 minutos nas suas intervenções para questões adicionais a colocar ao Sr. Diretor dos Notícias. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito boa tarde, muito obrigado. Eu gostava de continuar nesta questão do artigo do Mário Crespo, porque há aqui uma frase também que disse que os leitores não têm sido prejudicados no seu jornal, com as notícias que têm saído. Eu até disse isso referente às notícias da Câmara do Porto, que estava a dizer. Mas é curioso que, não saindo um artigo deste teor, e um artigo de autor, por isso a pessoa assume o que escreve, está assinado, tem a fotografia ou tem a assinatura de quem escreve, pergunto-lhe também se os leitores não ficam prejudicados com a não publicação do artigo de autor, como é este caso. Isto é uma velha questão, mas é uma questão nova para nós, porque eu não me lembro de algo ter acontecido assim semelhante nos últimos tempos. E já agora também gostava de perguntar se este caso, peço perdão, foi a sua primeira intervenção do género num caso destes, ou se na sua longa história de jornalista e na direção dos jornais tem assumido, se já aconteceu algum caso semelhante, porque me parece estranho que aconteça, ao fim de tantos anos da sua carreira profissional, um caso singular como este. Gostava também de saber se esta questão da Cuscovelhice e da questão de contraditório, como estávamos a falar também há bocado na Câmara Municipal do Porto, se naquele caso da Câmara Municipal do Porto, que o colega deputado Pedro Duarte falou, que durante 3 dias o nome de uma pessoa foi avisada com notícias próprias e que não teve qualquer direito à resposta, porque é que também faz considerandos naquilo que escreve a Câmara Municipal do Porto no seu site? Acho que me parece a mim que era para esclarecer os leitores e para esclarecer os leitores da cidade do Porto sobre o assunto em epígrafe. Era esta também uma questão que eu achava que valia a pena nós refletirmos. Na questão da publicidade, gostava também de saber se esses números que têm contam com as empresas participadas do Estado, ou que têm alguma ligação ao Estado, ou se são só as empresas puramente estatais que têm aí nos seus números. Que era curioso também nós sabermos e percebermos que números são esses e já agora a exatidão dos mesmos. Mas voltando aqui a esta questão do deputado João Oliveira, também neste artigo que escrevem no dia 12 de fevereiro, é curioso também saber porque como é que as notícias que falam numa conversa num restaurante são diferentes e têm um tratamento diferente, porque também não foi ouvido ninguém, esta notícia, dos intervenientes que ali estão, como é que tem tratamento diferente num artigo que é assinado por alguém? Que esta para nós é uma questão central. Quer dizer, eu não percebo qual é a justificação plausível que o Sr. Diretor pode dar com estes dois momentos de jornalismo distintos. Uma última questão. Gostava também de saber, e porque tem sido falado nas intervenções de colegas seus aqui que vieram a esta comissão.
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Já. Se o Sr. Primeiro-Ministro, de alguma forma, o contacta ou tem contactado pessoalmente, como tem contactado colegas seus e diretores de jornais que aqui já passaram por esta mesma comissão de ética. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor de Jornal de Notícias.
Sr. Deputado Nuno Encarnação, o facto de se tratar de um artigo de autor, eu já tive a oportunidade de dizer isso, não me exime de uma responsabilidade ética. Quer dizer, não vejo que isso constitua diferença. O facto de estar lá a fotografia, de ter um autor, de ser uma pessoa conhecida, quer dizer, há uma responsabilidade geral. Foi efetivamente a primeira vez que me sucedeu. Nunca me tinha sucedido, mas também nunca tinha sido posto perante um problema idêntico. Aliás, já tive a oportunidade de dizer aqui que as pessoas normalmente opinam nas páginas de opinião sobre assuntos que são do conhecimento público, não trazem notícias para aquele espaço, e muito menos, também não me lembro de ver naquele espaço o tratamento de conversas privadas, o relato de conversas privadas. E isso para mim faz toda a diferença. E faz toda a diferença também em relação a essa notícia que eu tive a oportunidade que falou e que eu tive a oportunidade de ver. O que há na notícia? Desculpa, a notícia é a notícia de um jantar entre duas pessoas que são candidatas, entre uma atual líder e uma das pessoas que é candidata a Espanha.
Do que trataram nesse jantar?
Presidente da Distrital e um candidato. Isso é notícia, quer dizer, o facto do Presidente da Distrital jantar com um candidato é notícia.
Mas o teor do jantar.
É um jantar privado.
Eu peço que não entre em diálogo. Deixe a resposta ser dada. Não, o Sr. Diretor, faça favor de continuar, dê a resposta e pedir só que não entrasse em diálogo.
Mas ninguém faz o relato de que o Sr. Marco António Costa, o Sr. Dr. Marco António Costa disse isto, isto e isto, e o Sr. respondeu isto, aquilo e aquilo. Não se trata disso. Bom, especula-se sobre as razões por as quais os dois se encontraram, que é completamente diferente. Bom, são coisas completamente diferentes. Quanto à pergunta que me faz da Câmara do Porto relativamente ao facto de Vereadora, eu não trouxe documentação que me permita ver isso, mas do que tenho de memória, o deputado da Vereadora, perdão, o advogado da Vereadora foi contactado numa das peças, não sei se na primeira, se na segunda, não posso precisar, cito de memória, penso que o advogado era o Dr. Lobo Xavier, e foi citado e tem texto seu na peça, numa das peças que saiu. Portanto, não sei se a deputada não quis falar, se a vereadora não quis falar e remeteu para o seu advogado, mas eu lembro-me de ver declarações do advogado sobre o assunto. Não lhe posso dizer, não tenho memória, não tenho os textos comigo. Quanto ao contacto com o... Mas, de qualquer maneira, eu repito, foi dada à senhora vereadora a possibilidade, se quiser, e é uma possibilidade que está de pé, de dar uma entrevista para o esclarecimento dos factos. Quer dizer, eu estou completamente disponível para isso. Não há nenhuma intenção de afastar da informação aquele julga ter direito. Quanto ao contacto com o Primeiro-Ministro, não tenho contactos com o Sr. Primeiro-Ministro. Conheci o Sr. Primeiro-Ministro através de entrevistas que lhe fiz, suponho que fiz duas até hoje. Depois disso, o Sr. Primeiro-Ministro deve-me ter telefonado umas duas vezes para protestar contra o conteúdo de notícias que o jornal tinha publicado. Fê-lo nos termos em que me permitiu dar a posição do jornal, portanto, reputo essa conversa como normal, não tenho, também recebo telefonemas de outros agentes políticos, não com a importância do Primeiro-Ministro, como é óbvio, mas é normal que as pessoas que são alvo da notícia se dirijam ao jornal para o fazer. Isso acontece com muita frequência. Não há... O problema tem tudo a ver com a maneira como a conversa decorre. O facto de haver uma conversa não me parece que seja um problema.
Sr. Diretor, perguntava-lhe ainda se não quer comentar a primeira questão, que era se entende ou não que os leitores poderão eventualmente ter sido prejudicados com a não publicação da crónica, e depois a questão, peço desculpa, a questão da se pode, presumo pelo que disse anteriormente, talvez não, mas o Sr. Diretor dirá, se pode ou não esclarecer se a publicidade que vem aqui referida no documento que foi distribuído conta também com as empresas participadas, e por último pedir se pudesse retomar, uma vez que voltámos ao PSD, aquela questão que ficou por responder na primeira ronda, que tinha que ver, que se deseja fazer algum comentário, ou qual é a sua opinião sobre a tirada do ar do jornal de sexta-feira da TV.
Sobre a publicidade, peço desculpa não ter respondido a essas perguntas, sobre a publicidade, eu suponho que não estão aqui as empresas participadas, mas não posso afirmá-lo. De qualquer maneira, se quiser que eu mande um esclarecimento para cá, terei todo o gosto em mandar, mas de qualquer maneira virá cá o Sr. Joaquim Oliveira e poderá esclarecer isso. Como lhe digo, são matérias que ultrapassam as minhas funções. Quanto à questão dos leitores do jornal terem ficado prejudicados pelo facto de não terem mais artigos do Mário Crespo e não terem lido aquele artigo do Mário Crespo. Bom, eu já expliquei isso. Quer dizer, eu entendi que não devia publicar o texto. E não devendo publicar o texto, eu recebi cartas de leitores dirigindo-se-me, queixando-se do facto de eu não ter publicado o texto, e outros aplaudindo o facto de eu não ter publicado o texto. Eu agi segundo a minha consciência. Apenas segundo a minha consciência. Portanto, não acho que respondi à sua pergunta. Quanto ao jornal da TVI, a minha opinião sobre o jornal da TVI é que deve ser investigado se o jornal da TVI acabou de forma dita normal, ou se houve algum enviesamento de procedimentos para que o jornal acabasse. Eu não quero tecer nenhum comentário sobre aquilo que penso, sobre a qualidade da informação produzida no jornal da TVI. Agora, acho que isso deve ser investigado. A partir do momento em que há dúvidas sobre o que se passou, acho que isso deve ser investigado. Se me pergunta se eu tenho a certeza se aconteceu uma coisa ou outra, eu acho que depois de todas as dúvidas que foram levantadas, valia a pena para que se abrandasse um pouco toda a especulação que tenha havido sobre o assunto, que se fizesse uma investigação séria sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença e do Diretor do Jornal de Notícias, José Leite Pereira, também as respostas concretas, concisas e diretas que têm dado ao longo desta audição, aliás, como qualquer jornalista deve fazer. Relativamente ao artigo do Mário Crespo, que não foi publicado na edição do Jornal de Notícias, certamente que posições sobre a publicação ou não, posições haverá muitas na sociedade, acabou de referir que recebeu cartas de vários leitores, mas é, de facto, uma matéria, estamos certos, da responsabilidade última da direção e, em última instância, do próprio diretor. Mas houve aqui uma tentativa, nos últimos dias, de criação de uma tese, que havia censura, que houve uma censura à publicação do artigo do jornalista Mário Crespo. Já foi aqui referido e reafirmado que não houve censura à sua publicação, e quem o diz não é só o diretor, não é nenhum de nós, mas o próprio Conselho de Redação, que é absolutamente claro e explícito, que diz que todos os membros eleitos presentes manifestaram concordância com a opção tomada pela direção e Mário Crespo não foi censurado. Esta é a realidade, a tese de que houve censura cai por terra. Assim como, também aqui já foi referido, as acusações do deputado europeu Paulo Rangel relativamente a que o primeiro-ministro teria sugerido essa mesma censura, que eu também por terra nesta audição, e também referiu, creio, que falou ao longo da sua experiência enquanto diretor, 3, 4 vezes, 5, 6 que fossem com o primeiro-ministro, o que, digamos, também revela muito destas questões. Há uma outra tese que é a de um plano montado pelo Governo de controlo da comunicação social e, como tem sido evidente ao longo destas sessões, provavelmente nunca como hoje houve tanta liberdade de expressão em Portugal. Mas eu deixava três questões muito concretas. Para nós, as acusações de censura ou de limitação da liberdade de expressão, para nós são importantes, são graves na democracia que nós conceptualizamos, são naturalmente graves. Já falou nas questões das pressões, ou nas conversas, e nas conversas que são pressões, e nas conversas que é normal qualquer jornalista e qualquer político ter, eu gostaria de saber se teve pressões, no sentido que está subentendido por parte do Governo ou do Primeiro-Ministro, para além das conversas que também aqui referiu, e qual é o código de conduta do Jornal de Notícias e dos jornalistas do Jornal de Notícias para lidar, diria, com estas conversas. Uma segunda questão, foi referido na primeira intervenção do deputado Pedro Duarte, que a Câmara Municipal de Porto acusava os Jornal Notícias de não ser isento. Creio que na resposta que deu na sequência a essa questão, referiu que houve no passado pressões da Câmara Municipal de Porto e do seu Presidente, junto da administração de então, para retirar ou para alterar a direção do Jornal Notícias da altura. Percebi bem. Isto é, houve um político que é atualmente Presidente da Câmara Municipal de Porto que pressionou à data a administração da empresa proprietária do Jornal Notícias para retirar a direção do jornal. Era uma precisão que eu gostaria que nos desse.
Peço-lhe
concluir. E uma terceira e última. Foi também aqui referido no passado por um ex-diretor de um jornal que há uma tentativa de condicionamento de jornais e de jornalistas através de processos judiciais, sobretudo em matéria civil, e, portanto, limitando e apertando, digamos, a atividade dos jornalistas nesta matéria. Eu gostaria de saber quantos processos tem o JN e se tem, se podemos saber de quem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal de Notícias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Processos judiciais. Não tenho nenhuma condenação, tenho sido julgado por alegadas violações de segredo de justiça que não se têm comprovado e, portanto, tenho ainda alguns processos pendentes em tribunal. Relativamente a isso, não tenho mais nada. Não lhe sei responder com exatidão se tenho outro processo de outros tipos, porque, entretanto, há coisas que entram em fase de negociação nas quais eu nem sequer participo, é uma coisa que o Gabinete de Advogados trata. Mas não, daquilo que conheço por outros jornais onde passei e que vi com os diretores, não creio que tenha mais processos ou menos processos do que aquilo que é normal um diretor de jornal ter. Quanto ao problema com a Câmara Municipal do Porto, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer o seguinte. Eu falei na questão da Câmara Municipal do Porto porque, tendo-me sido perguntado, eu tenho que responder e tenho que responder com a verdade, mas não é a minha intenção nem reabrir feridas antigas com a Câmara Municipal do Porto, e muito menos uma guerra. O jornal não existe para fazer esse tipo de guerras, mas o que eu disse realmente foi aquilo que acabou de dizer. Houve pressões para retirar a direção do jornal. Mas eu digo isso porque, como pergunta, não era a minha intenção falar nesse assunto. Mas a realidade é o que é, a história é o que é, não vale a pena voltar. Mas quanto às pressões e quanto a código de conduta, bom, nós não temos nenhum código de conduta específico no jornal para a nossa atividade. Regemos-nos por aqueles que são os códigos e os estatutos da profissão e é com esses que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Eu queria solicitar só um último esclarecimento. Voltando à questão do teor da crónica do Mário Crespo, há uma coisa que eu ainda não consegui perceber. Aquilo que nos tem dito é que, para além da questão do contraditório, há uma questão ética da revelação de conversas de caráter privado. Aquilo que eu não consigo entender é porque é que esta conversa tem um teor privado, sendo ela, entre, tal como foi relatado por Mário Crespo, entre o Sr. Primeiro-Ministro, um responsável de um órgão de comunicação social, e sendo o tema o próprio Mário Crespo e sendo a conversa relatada pelo Mário Crespo, porque aqui isso é uma conversa privada, e um jantar entre um presidente distrital e um candidato do PSD, e a especulação sobre as razões por que se encontraram, já não cai no âmbito privado. É a dimensão pública das pessoas, suponho que não será, com todo o respeito pelo Sr. Presidente distrital e pelo Sr. candidato, que aliás... Ou é um interesse público, também suponho que não seja, porque suponho que apesar de tudo, com todo o respeito também pelos problemas internos do PSD, suponho que não revestirão de um interesse público que justifique a derrogação desse princípio ético tão superior, tal como tenho afirmado aqui. Portanto, eu gostava de perceber exatamente o que é que motiva esta diferença de valoração das situações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor.
Sra. Deputada, não sei se serei capaz de lhe responder porque não tenho argumentos novos para lhe colocar sobre a mesa. O que eu disse relativamente à notícia, e citou esta como podia citar muitas outras, quer do Jornal de Notícias, quer de muitos outros jornais, muitas notícias são feitas com base nesta especulação. Muitas notícias são feitas com base... O facto não... Mas eu peço desculpa. Não é a mesma coisa, do ponto de vista ético, dizer que o Sr. Presidente da Distrital do Porto, do PSD, jantou com um dos candidatos, ou querer relatar uma conversa. Bom, a notícia pode especular sobre o facto de porque é que os dois se encontraram, o que é que isso poderá significar do ponto de vista político, pode ter, se quiser, uma especulação política sobre o caso. O que a notícia não transforma é uma conversa privada numa coisa pública. O Sr. Deputado pode estar certo, que se jantar com quem quer que seja e ao lado estiver um jornalista do jornal, o jornal não lhe publicará o teor da conversa que o senhor está a ter. São duas coisas completamente diferentes.
Lamento. Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer ter-nos dado esta informação sobre a publicidade. Pelo que eu percebo, é uma informação que tem a publicidade do Estado, dos seus organismos e dos seus institutos. O Bloco de Esquerda pediu esta informação já por 3 vezes ao Governo, não em relação ao JN, mas em relação a toda a imprensa. E, como sabe, aliás, hoje recebemos uma resposta do Ministro da Presidência a remeter a resposta a este assunto para afirmações do Ministro dos Assuntos Parlamentares aqui nesta Comissão, que nos disse que seria incapaz de recolher estes dados e, portanto, pelo menos em relação ao JN temos estes dados e agradeço-lhe por isso. E estive a analisar agora um pouco rapidamente estes números e espero não estar a incorrer em nenhum erro por ter sido feito agora, quando recebi. Do que eu percebo, a publicidade, as receitas de publicidade no Jornal de Notícias entre 2007 e 2009 caíram cerca de 20%. E a publicidade do Estado e dos seus institutos, não das empresas participadas, mas só do Estado e dos seus institutos, aumentou cerca de 25%, o que faz com que o peso da publicidade do Estado no total das redes do Jornal de Notícias naturalmente esteja a aumentar. Presumo que o peso dos grandes anunciantes, e os grandes anunciantes são conhecidos, empresas como a APT, também estará a aumentar. Nós tivemos aqui na audição com o Dr. Araújo de Carvalho uma afirmação sobre o que seriam expressões, naturalmente, não opiniões e, portanto, pressões no sentido de serem ilegítimas e não serem um confronto natural e normal a que todos estamos sujeitos, essas pressões terem a ver com uma situação de dependência. E a minha pergunta é, tendo em conta esta queda de receitas, tendo em conta o peso acrescido da publicidade do Estado e da publicidade das grandes empresas nas receitas do Jornal de Notícias, e tendo em conta as dificuldades que já reconheceu do grupo, que aliás até levou a despedimentos e portanto são públicas, se quando fala de pressões menos suportáveis ou mesmo pressões insuportáveis, se essas impressões insuportáveis têm ligação com a situação financeira da Control Invest. E faço esta pergunta porque esta Comissão debruça também sobre isso, sobre as condições do exercício da liberdade de imprensa. E, portanto, perceber se quando falamos de pressões insuportáveis, estamos a falar das condições financeiras dos grupos que estão por trás dos jornais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal de Notícias.
Sra. Deputada Catarina Martins, este estudo foi publicado pelo Jornal de Notícias em dezembro de 2009. Augusto, é isso que lhe estou a dar neste momento. Os nomes que referiu são lidos da maneira que leu. Eu não sei é se nos outros jornais, porque não tenho esses dados, não sei se nos outros jornais o crescimento da publicidade do Estado subiu na mesma proporção ou não. Portanto, para tirar as conclusões que tirou, era preciso termos esses números, penso eu. Não há por parte do Jornal de Notícias ou por parte do Grupo de Controlo Invest nenhuma tentativa de esconder esta situação. A publicidade caiu para toda a gente, isso é público, não vale a pena, quer dizer, não vale a pena estarmos a enganar. Relativamente aos constrangimentos que o grupo tem, sobre isso já eu repito, com certeza outras pessoas mais indicadas do que eu para falar. O que eu lhe posso dizer é que ao nível da redação, ao nível da feitura diária do jornal, não sentimos nenhum constrangimento na feitura do jornal. Digo eu, e diz também o Conselho de Redação no documento que foi distribuído, os jornalistas não sentem nenhuma pressão, nenhuma dependência do poder político-económico. Agora, não vale a pena criarmos a sensação de que há grupos que estão ansiosos por fazer favores ao governo, porque senão vão morrer. Eu tenho lido, nomeadamente no jornal Sol, às sextas-feiras, essa conclusão, inclusivamente chegando ao ponto de meter a minha fotografia sem eu perceber porque é que ela lá está, porque uma única linha é escrita sobre mim, mas eu faço parte do grupo dos chamados jornalistas amigos, não sei porquê, mas ok, faço parte dos chamados jornalistas amigos, mas esse é o raciocínio que advém de reparos como esse que a sua deputada acabou de me fazer. Não há, é o que eu posso dizer, não há na redação do Jornal de Notícias, não há na redação do Jornal de Notícias, pertencendo ao Grupo Controlo Invest, nenhum constrangimento do tipo do que sugeriu. E o jornal é feito todos os dias com inteira liberdade.
Obrigado. Por último, para a última questão, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, queria fazer-lhe um apelo, então, relativamente às questões da publicidade, se nos puder fazer chegar essa informação mais detalhada. E também, já agora, agradecíamos uma informação detalhada relativamente à situação laboral no JTN. Gostávamos de saber quantos trabalhadores do JTN têm contratos estáveis, portanto, contratos tendo de ter uma situação laboral estável, quantos são contratados a prazo, quantos são pagos à peça, quantos são estagiários ou contratados em regime de prestação de serviços no JTN, e relativamente a cada uma dessas situações, quais são as funções que exercem para que possamos também fazer essa avaliação. O senhor Diretor, na resposta à questão que lhe colocava, falava-nos nos problemas que poderiam ser criados ao JN por força da publicação da crónica, por referência àqueles princípios de não utilização de conversas privadas para a produção de notícias ou de artigos de opinião. Bem, Sr. Diretor, vou-lhe ler apenas o primeiro parágrafo desta notícia sobre o PSD, e que diz o seguinte. Mais de uma hora depois de Paulo Rangel anunciar a candidatura no Tivoli, Passos Coelho estava a entrar no restaurante Solar dos Presuntos a escassos minutos do hotel. Falou do óbvio com Marco António Costa. Dois pontos. O líder da Manada Distrital está declarado. Ora, isto é um... O líder da Manada Distrital está declarado. Está declarado. Portanto, isto é uma referência concreta ao conteúdo da conversa. Que é, a menos que o jornalista estivesse sentado à mesa com estes dois protagonistas desta conversa privada, aquela é uma conversa privada relativamente à qual... Qual é o objeto de uma notícia do JN? E, portanto, parece que aqueles princípios chegaram ao fim 9 dias depois da publicação do seu artigo. E isto é que é preocupante, Sr. Diretor, porque isto demonstra uma dualidade de critérios na utilização de conversas privadas em função dos protagonistas e ainda é mais preocupante se tivermos em conta depois a dualidade de critérios entre a utilização de conversas privadas e de conversas públicas. Também já agora vou carrear para esta discussão um exemplo do contrário. Esta conversa privada teve todo este destaque. Uma conversa pública feita pelo secretário-geral do PCP quando participou na Assembleia da Organização Regional do Porto no dia 13 de Fevereiro, apesar de ter contado essa iniciativa com uma jornalista do JN na iniciativa, não mereceu uma palavra no seu jornal. E, portanto, é esta disparidade de critérios, esta dualidade de critérios e do seu resultado que é preocupante. E, sobretudo, se for relacionada depois com as afirmações que aqui fez relativamente às pressões, que obviamente não nos deixam descansados. Quer dizer, quando diz ao início que As pressões existem no dia-a-dia, algumas são difíceis de suportar, mas depois não consegue bem concretizar, não consegue bem explicar. Há aqui uma margem de há aqui uma falta de concretização que do nosso ponto de vista, é preocupante. Sobretudo, porque depois diz, nestas últimas respostas, que recebe telefonemas de todos os agentes políticos e que a questão é distinguir aqueles telefonemas dos quais resultam pressões do ponto de vista do trabalho que os jornalistas ou que os órgãos de comunicação social têm que fazer. E toda esta indefinição, toda esta falta de concretização...
Peço-lhe concluir.
Concluo, Sr. Presidente. É preocupante. E queria já agora colocar-lhe uma questão, ainda que antevendo a resposta, mas não vou fazer prejuízo nenhum sobre isso. Queria colocar-lhe a questão, se relativamente a estes contactos, se alguma vez sofreu alguma pressão, no sentido de não levar por diante investigações que estivessem em curso no jornal e não publicar notícias relativamente às quais tivesse a ser dada alguma atenção no jornal.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Notícias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho a habilidade de pensar que o jornalismo que se pratica no jornal é imaculado. E se me consigo recordar relativamente ao incidente que diz de uma iniciativa no Porto com o secretário-geral do Partido Comunista, o que eu recordo dessa altura, aliás, não foi uma iniciativa, foram duas, eu acho que houve duas iniciativas seguidas do Partido Comunista que o jornal não cobriu ou cobriu deficientemente, e penso que sobre isso foi feito, inclusivamente, é a memória que eu tenho, peço desculpa, uma carta a pedir desculpa ao partido e dando uma justificação com uma troca de agenda ou qualquer coisa do estilo que sucedeu. O Sr. Deputado far-me-á a justiça de reconhecer que foi assim e far-me-á a justiça de reconhecer que se houve um mau tratamento de matérias do Partido Comunista, isso sucedeu, como foi explicado, por incompetência e não por má-fé, que são coisas completamente diferentes. E a incompetência a gente assume-a e tenta corrigi-la. É a vida, não pode ser de outra maneira. Houve realmente falhas do jornal e o jornal reconhecê-las. Pressões para parar investigações, com toda a sinceridade, nunca senti. Nem creio que alguma investigação tenha sido parada, desde que eu estou no jornal, por alguma pressão, porque não tenho disso notícia de nenhum jornalista, nem creio que algum do diretor adjunto ou subdiretor também tenham alguma observação relativamente a isso. Não há nenhuma investigação que tenha sido parada por esse motivo. Sr. Deputado, voltamos à tal notícia do PSD. O que era ali importante saber era realmente isso, era de que lado está o líder da distrital. Ele, entretanto, já esclareceu e, portanto, isso já passou. Mas eu continuo na minha, acho que há ali uma especulação no limite do aceitável e que não estamos ali a tratar de nenhuma conversa, não se fez ali o relato de nenhuma conversa entre duas pessoas. Peço desculpa, não tenho, sobre isso não consigo explicar de outra maneira, deve ser defeito meu, mas não consigo explicar de outra maneira. Não vejo que haja naquele tipo de notícia, nem noutras que a gente publica diariamente, nenhuma transformação de uma conversa privada sobre uma em conversa pública. Poder-me-á perguntar, mas será lícito ao jornal dizer que duas pessoas que vão almoçar a um sítio, quer dizer, que foram lá almoçar, quer dizer, essa pergunta faz mais sentido do que a especulação que a gente faz. Mas estamos a lidar com a informação, é importante realmente saber, era importante nessa altura saber de que lado o líder da maior distrital do partido estava no apoio aos candidatos que se iam perfilando para a sucessão no PSD. Não consigo responder de outra maneira, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Diretor, só ficou ainda, houve um pedido que era se podia depois enviar dados sobre a situação laboral.
Pedirei aos responsáveis comerciais do grupo que façam chegar à Comissão essa informação, que é a informação que eu não tenho acesso.
Não sei, agradeço e se isso acontecer será de imediato distribuído, não apenas ao Sr. Deputado João Oliveira, mas a todos os deputados da Comissão. Terminamos então aqui esta audição. Eu, em nome de todos os senhores deputados, agradeço a presença e a disponibilidade, mais uma vez, manifestada também ao longo da audição pelo Sr. Diretor do Jornal Notícias. E agradeço aos senhores deputados também a correção com que decorreu estes nossos trabalhos. está encerrado para já os trabalhos. Não sei se o Partido Socialista depois deseja que a reunião da Comissão continue, mas eu ia interromper só por um minuto para acompanhar o nosso convidado ao exterior.
Queria só, colocar uma questão relativamente à realização da reunião da manhã, mas podemos...
Então, só por um minuto para eu acompanhar o nosso convidado. Senhores deputados, peço que retomem os seus lugares. Vamos então a retomar os trabalhos da Comissão. O Sr. Deputado João Oliveira pediu a palavra, faça a favor.
Sr. Presidente, era possível, era no sentido só de perceber se da parte dos outros grupos parlamentares há alguma objeção aqui à nossa reunião que está agendada amanhã para as 11 horas, considerando que a ordem de trabalho não é muito extensa, que pudesse ser adiada para o meio-dia, uma vez que às 10 horas começa a audição do Ministro da Justiça sobre o Orçamento de Estado e começa, de facto, a tornar muito difícil compatibilizar reuniões de comissão simultâneas com reuniões da COF. Então, eu queria saber se há alguma objeção dos outros grupos parlamentares para que a reunião pudesse ser adiada uma hora, de maneira a participar, a permitir a participação na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para discutir o orçamento.
Sr. Deputado, os presentes, no em todos e eu próprio, também não coloco nenhuma objeção. Não está presente a Sra. Deputada Cecília Meirel. Ah, está ali. Peço desculpa, estava de costas, não vi. Portanto, também posso tomar o seu silêncio como assentimento. Então, Sr. Deputado, fica acertado relativamente a esta matéria, que a nossa reunião de amanhã iniciasse às 11 horas, ao meio-dia, peço desculpa, não às 11 horas, mas ao meio-dia, com a mesma agenda e no mesmo local em que estava aprazado. Se não há mais nenhum assunto, então agora vou para encerrar os trabalhos. Muito obrigado.